Vamos agora aqui com participação dela, que está sempre aqui conosco, falando um pouquinho de carreira, Luciana Lessa. Tudo bem, Luciana? Bom dia.
Bom dia, Letícia. Tudo jóia e você?
Tudo certo, Luciana. Hoje o nosso assunto é essencialismo.
Que é isso, Luciana?
É, só uma palavrinha que ela mandou pra gente, viu?
É essencial a gente citar, mas vamos lá. Explica pra nós, por favor.
Vamos descomplicar o essencialismo, né, Cacá, né, Letícia? Pois é. A gente tem visto as pessoas em processo de adoecimento mental, de ansiedade, processos crônicos aí de transtornos, né? E que isso tem muito a ver também com a forma como a gente vem encarando a vida moderna, seja dentro das empresas ou mesmo na vida pessoal. Então, a gente tem uma lista gigantesca de tarefas, uma lista mental em que a gente fica ali, às vezes, passando por ela, né? A gente está numa reunião, num lugar, com um amigo, mas não está, às vezes, 100% presente. E isso tem gerado muito impacto, seja na produtividade das empresas ou na qualidade de vida das pessoas. Então, o essencialismo, que é a disciplina da gente fazer menos, né, de escolher fazer o que realmente é essencial, é um livro, inclusive, do autor Greg McKeown, em que ele traz essa priorização como uma fonte de felicidade. Se a gente tem aí na nossa vida alguns pontos que são importantes, que são alinhados aos nossos valores, e que é isso que vai trazer para a gente qualidade de vida, realização, felicidade, inclusive ao final da vida, né? Se a gente vê que foi uma vida significativa, são nesses pontos que a gente precisa focar. Então, essa é uma forma da gente também, nas empresas, priorizar aquilo que é mais relevante, que vai trazer o resultado no final de um ciclo de performance, por exemplo, um ciclo anual, né?
É interessante isso, até porque eu acho que vale pros dois aspectos, né? Quer dizer, tanto para a empresa, de certa forma, a empresa ela tentar buscar aquilo que realmente ela... a área em que ela realmente quer crescer, e na vida profissional também, ou seja, a pessoa tentar focar em alguns pontos um pouco mais restritos, um número de pontos menores, até porque eu imagino o seguinte: se eventualmente isso for feito de forma correta, se isso, aliás, for feito de forma correta, a possibilidade de a pessoa alcançar o sucesso naqueles pontos em que ela focou, e a empresa também, nesse caso, em metas estabelecidas de uma maneira mais geral, é maior. Ou seja, a partir daí, a ansiedade que normalmente acompanha a frustração, né, você não consegue chegar lá e você fica frustrado, e aí as coisas meio que se retroalimentam. Eu acho que é possível que esse sucesso, ele diminua um pouco essa ansiedade, não é isso?
Perfeito, Cacá. A gente tem que conseguir fazer boas escolhas. E às vezes essa é a dificuldade, de falar não, inclusive para pessoas que a gente gosta, às vezes, né? Então, esse é um dos pontos que o Greg traz, da gente ter discernimento, fazer as trocas, as boas escolhas para a empresa ou para a nossa vida pessoal. Essa é uma busca que tem que ser contínua, que está muito na linha do simplificar mesmo, de como que a gente deixa os principais pontos de performance nas empresas como o foco de atuação. Menos reunião, o excesso de reunião tem deixado as pessoas muito estressadas, falta das pausas que são essenciais, o sono, o descanso. Então, esse excesso, falando até em termos cerebrais, gera um curto-circuito na gente, né?
É isso aí. Enfim, é aquelas questões que... Aliás, eu gostaria de te fazer uma pergunta. A gente tem um tempinho aqui, acho que dá tempo de você nos responder rapidamente. A gente fala e fala muito a respeito de questões relacionadas à ansiedade. Tem alguma característica, tem algum ponto, algum sintoma que você nos aponte e fala assim: olha, a pessoa pode até não estar sabendo, mas ela está sofrendo com essa ansiedade? Tem algo que vocês detectam como algo que é característico, que é sintomático em relação a esse estado de espírito, estado mental?
É fundamental, Cacá, a gente observar a nós mesmos, observar a nossa respiração, observar o nosso fluxo de pensamento. A respiração se altera quando a gente está ansioso, né? E da mesma forma, você começa a ter muitos pensamentos contínuos, o cérebro tem dificuldade de descansar. Então, é fundamental observar alguns dos sinais. O sono, às vezes, deixa de ser restaurador. Algumas pessoas começam a ter insônia. Então, é importante observar esses sinais. E nós somos, o Brasil é um dos povos mais ansiosos, né, que tem aí no mundo. Então, é importante, porque ele tá muito, a ansiedade está muito presente na nossa vida.
Tá, ok, então, querida. Um bom trabalho, boa semana para você, Luciana.
Boa semana para nós. Um abraço.